portal audioativo, onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Vacinação contra a Covid-19 no Rio tem novas mudanças no calendário. Feriado do 7 de setembro vai reunir protestos pró e contra governo. O STF retoma julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas. Com o agravamento da crise hídrica, ministro faz apelo por redução do consumo de energia. Na Itália, certificado de conferência de vacinação passa a ser obrigatório em viagens. E a seleção brasileira entra em campo hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Quinta-feira, 2 de setembro de 2021. São 10 horas e 6 minutos e está no ar o Notícias em Foco, edição manhã. A Prefeitura do Rio de Janeiro alterou novamente o cronograma de vacinação.
O calendário de vacinação do Rio de Janeiro sofreu novas alterações após mais um atraso no repasse dos imunizantes pelo governo federal. Hoje seria o dia de meninas de 15 anos, mas com essa mudança haverá somente uma repescagem para pessoas com 40 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência maiores de 12 anos. A aplicação da segunda dose também está garantida de acordo com a data estipulada no comprovante da primeira. Além disso, também segue normalmente a aplicação da dose de reforço, a terceira dose, para idosos residentes em instituições de longa permanência e vai até o dia 10 de setembro. A partir do dia 13, o calendário volta a seguir os critérios de idade, começando com idosos de 95 anos ou mais. Maria Alice, para o Notícias em Foco.
Manifestações marcadas para o 7 de setembro preocupam autoridades.
As manifestações convocadas para o dia 7 de setembro estão gerando tensões no país. Elas foram convocadas por militantes bolsonaristas em maioria e em Brasília a Praça dos Três Poderes será fechada para o ato e terá revista contra armas. Os senadores da CPI da Covid debatem sobre uma possível suspensão da agenda na semana do 7 de setembro, temendo agressões. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que irá discursar nos atos previstos para o feriado. Toda essa movimentação coincide com um período de tensão entre o presidente e o judiciário.
Processo sobre as demarcações de terras indígenas é retomado pelo STF.
No dia de ontem, quarta-feira, 1º de setembro, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que pode definir o futuro das demarcações das terras indígenas no país. As votações vão decidir se os ministros acatam ou não o marco temporal, tese que defende que os indígenas só poderão reivindicar as demarcações de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da Constituição de 1988. A tese do marco temporal é polêmica, porque a Constituição não define uma data específica de ocupação a ser considerada nas demarcações. Na primeira parte da sessão, a Advocacia Geral da União foi a favor da validade do marco e disse que o debate cabe ao Congresso. Por outro lado, os representantes das organizações e comunidades indígenas afirmaram que a tese é inconstitucional e, por isso, não pode ser usada como critério. Vamos ouvir o que o líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton Krenak disse à CNN Brasil.
Eu espero que esse assunto que já vem se arrastando há tanto tempo e que agora está coincidindo com esse julgamento, seja feito dentro dos termos da nossa Constituição de 1988, que sejam reconhecidos os direitos dos povos indígenas aos seus territórios. Caso isso seja negado, nós vamos apresentar mais uma crise social, uma crise também envolvendo a questão ambiental, que é uma questão séria, que envolve interesse não só das comunidades indígenas, mas do mundo inteiro, né?
No final do dia, o julgamento do STF foi suspenso e será retomado hoje, quando representantes das entidades interessadas continuarão a serem ouvidos. Giulia Mignone, para o Notícias em Foco.
O presidente Jair Bolsonaro editou nesta segunda-feira, dia 30, uma medida provisória que institui o novo marco legal do transporte ferroviário. No atual sistema, as ferrovias são consideradas de domínio público e só podem ser operadas em regime de permissão via licitação para construção e exploração de novos trechos. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a nova medida permite que a autorização simplificada impulsionando o transporte ferroviário no Brasil. Os serviços de trens urbanos no país, principalmente no Rio de Janeiro, podem ser definidos como um desastre, visto que atualmente uma extensão de malha ferroviária é semelhante nos anos de 1920. Porém, um terço das linhas estão em completo abandono. Gabriela Araújo para o Notícias em Foco.
A seleção brasileira entra em campo hoje e vai tentar manter o 100% de aproveitamento nos jogos das eliminatórias.
Hoje ocorrem os jogos válidos pela nona rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 realizada no Catar. A seleção brasileira soma 11 desfalques nesta data FIFA. O técnico Tite comentou sobre as prováveis mudanças na escalação.
Eu não vou colocar aquela equipe que deva iniciar. Foram muitas situações, muitos problemas que nós tivemos e eu resolvi segurar a escalação, treinar a equipe, estabelecer a sua estratégia para que a gente possa fazer um grande jogo amanhã e não externar de forma pública.
O Brasil enfrenta o Chile às 10 horas da noite em Santiago. Bolívia contra Colômbia, Equador contra Paraguai, Venezuela contra Argentina e Peru contra Uruguai fecham a rodada. Vitor Bastos para Notícias em Foco.
Outras duas rodadas das eliminatórias ocorrem ainda em setembro. No próximo domingo, o Brasil enfrenta a Argentina. E na próxima quinta-feira, dia 9, o adversário é o Peru.
Depois de uma certa decepção nas Olimpíadas de Tóquio, o vôlei brasileiro vem iniciando um novo ciclo visando as Olimpíadas de Paris de 2024. A seleção masculina de vôlei de quadra estreou ontem no Sul-Americano com vitória tranquila sobre o Peru, 3-7-0, com parciais de 25-12, 25-19 e 25-18. Os brasileiros voltam à quadra amanhã, sexta-feira, contra a Colômbia, às 7 horas da noite. Saindo das quadras e indo para as areias agora, tivemos mudanças nas duplas do vôlei de praia. Álvaro Filho e Evandro é a nova dupla do vôlei de praia brasileiro. O Evandro disputou as Olimpíadas de Tóquio com o Bruno Schmidt, já o Álvaro Filho com o Alisson Mamute. O esporte não conquistou medalhas em Tóquio e espera mudar esse resultado em Paris. Hugo Senna para o Notícias em Foco.
Eleições municipais na Venezuela estão marcadas para o dia 21 de novembro.
Estão 2 meses para as eleições municipais e estaduais venezuelanas e parece que dessa vez haverá de fato uma corrida eleitoral. Após 3 anos de boicotes e convocações à abstenção por falta de condições, nesta terça-feira 31, a oposição venezuelana anunciou sua participação unificada. A frente vem com o nome de Mesa da Unidade Democrática, MUD, e já existe, na verdade, desde 2008, mas enfrentou alguns empecilhos e instabilidades nos últimos anos.
Itália amplia a obrigação do passe de Covid para aviões, trens e ônibus.
A Itália ampliou nesta quarta-feira, 1º de setembro, a obrigação do uso do documento de saúde conhecido como passe verde, tornando-o obrigatório para quem viaja em trens de alta velocidade, aviões, balsas e ônibus interregionais. O passe verde é um certificado digital ou de papel que mostra se a pessoa recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, teve um exame negativo para o vírus ou se recuperou da doença recentemente. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi adotou o passe no início do verão, em meados de junho, para tentar incentivar as pessoas a se vacinarem. Vinícius Maceiro para o Notícia em Foco.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento na última terça-feira. Seu discurso teve tom de apelo e ele afirmou a necessidade de um esforço inadiável para a redução do consumo de energia elétrica, palavras do próprio ministro. Albuquerque anunciou um programa de descontos para incentivar a redução voluntária de energia de clientes residenciais e pequenos comércios. Disse ainda sobre estratégias para o consumo de energia elétrica das indústrias. Vamos ouvir.
Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia, para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país.
O governo espera uma redução de 1,41% do consumo total de energia do país. E o mercado de ações da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta. O índice Bovespa foi de 0,51%. O volume de negócios foi de R$ 33,6 bilhões. As maiores altas ficaram com Mafrig 3, Americanas 3 e Eneva 3. As maiores baixas foram Cielo 3, PetroRio 3 e Sulamérica 11. As mais negociadas, Petrobras 4, B3SA e Cielo 3. A cotação do dólar no câmbio oficial teve uma alta de 0,01% em relação a ontem. A moeda foi comprada e vendida a R$ 5,18. Lua minguante, estação inverno. Na zona sul do Rio de Janeiro, céu claro e 25 graus. 10 horas, 16 minutos. Esse foi o Notícias em Foco, edição manhã. Um bom dia para você.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.